Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O Código dos Assassinos. Ao contrário do que afirmavam alguns comentaristas da imprensa e até insinuaram editorialistas, a Polícia do Pará concluiu que os assassinatos dos ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, ocorridos no dia 24 de maio, foram motivados por sua militância contra a derrubada de árvores no assentamento onde viviam. Segundo o Estado de São Paulo desta quarta-feira, o crime foi encomendado por um fazendeiro que pretendia comprar lotes no assentamento para expandir sua criação de gado. O caso, que teve grande repercussão durante os debates em torno do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados, vinha sendo minimizado por parte da imprensa, que o contabilizava como mais uma entre as muitas ocorrências em áreas conflagradas da Amazônia. Tido como mais um assassinato entre muitos, numa região onde a vida vale pouco, era mais um episódio para os arquivos dos jornais. Mas a descoberta de um mandante com interesse específico em eliminar aqueles que defendiam a floresta remete a história de volta ao ponto central. A proposta de flexibilização das regras de defesa ambiental contribui para aumentar a sensação de impunidade dos desmatadores e estimula a violência. Não há como tratar de forma banal um caso como esse, porque os personagens, o lugar e as circunstâncias são o microcosmo onde ocorre tipicamente a grande resistência ao avanço da pecuária sobre a floresta amazônica. José Cláudio e Maria do Rosário lutavam para manter seus vizinhos de assentamento dedicados à coleta de castanha e outros produtos, que garante a sobrevivência da comunidade e ajuda a preservar a floresta. Entre suas atividades estava a resistência a invasões de madeireiras ilegais e ao assédio dos pecuaristas. Um deles, que negociava a compra de lotes para substituir a floresta por pastagens, é acusado de ser o mandante do duplo assassinato. Não há como desvincular os crimes que se sucederam na região logo após os tiros que mataram os dois ambientalistas. Há entre eles a ligação clara da perspectiva de que os criadores de gado e exploradores de madeira ficariam livres para desmatar assim que o Congresso aprovasse a proposta de mudanças no Código Florestal. Não há como tirar a mancha desse sangue das mãos dos deputados que aprovaram o projeto na Câmara. Autorregulamentação em gotas. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
Mereceu apenas registros de praxe na imprensa o anúncio feito pela Associação Nacional de Jornais em 26 de maio último da aprovação do seu programa permanente de autorregulamentação. Trata-se de uma iniciativa louvável da entidade patronal de sistematizar um conjunto de boas práticas que serão recomendadas às empresas jornalísticas a ela filiadas. É resultado de um trabalho meticuloso conduzido pelo jornalista Sidney Basile, que faleceu em março deste ano e não viu o programa ser implementado. Aliás, o programa não está exatamente implementado. Quando do seu anúncio, a ANJ informou que uma cartilha com o programa estará disponível no site da associação, o que ainda não aconteceu. De todo modo, a ANJ procedeu a uma importante modificação nos seus estatutos ao incluir como um dos deveres de seus associados a obrigação de jornais e sites jornalísticos criarem seus próprios modelos de autorregulamentação, comunicar à entidade e informar essa providência aos seus leitores. Segundo o site da ANJ, o período para implantação, se de um ano ou mais, ainda será definido. Enquanto o programa não ganha velocidade de cruzeiro, a ANJ poderia instar seus associados a cumprirem à risca o código de ética da entidade, que há muito é conhecido por todos. Ali se recomenda, por exemplo, no item 5, assegurar o acesso de seus leitores às diferentes versões dos fatos e às diversas tendências de opinião da sociedade. Ou ainda, no item 6, garantir a publicação de contestações objetivas das pessoas ou organizações acusadas em suas páginas de atos ilícitos ou comportamentos condenáveis. E mais, no item 10, corrigir erros que tenham sido cometidos em suas edições. Se houvesse a aplicação plena desses três pontos nos jornais brasileiros, a autorregulamentação agora pretendida pela ANJ já teria, de fato, começado.